Ainda que você tenha o emprego dos sonhos, ele vai te dar trabalho. Ainda que você tenha a casa dos seus sonhos, ela vai te dar trabalho. Ainda que você tenha a família dos sonhos, ela vai te dar trabalho. O tema de hoje é sobre gratidão e eu preciso dizer que você merece ouvir esse episódio mais do que nunca. E eu espero de verdade que você possa ficar aqui até o final. Vamos lá? Oi, gente. Aqui é a Cristiane Luiza, psicóloga, mãe de trigêmeos, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E esse é o meu podcast Você Merece. Aqui é um espaço para a gente falar sobre as nossas potencialidades. Falar também sobre a inteligência emocional e fortalecer o seu senso de merecimento para que você viva uma vida mais autoconfiante e tenha um mindset de crescimento. Bom, dezembro chegou. Gratidão. Que palavra mais difícil para alguns e para alguns mais fácil de ser exercitada. Porque eu decidi iniciar dezembro com esse enfoque, com essa comunicação. Porque eu acredito que você precisa ter clareza da sua realidade. É impossível a gente avançar alguns espaços, a gente desfrutar de algumas coisas, só apenas quando a gente acreditar que a gente está no mundo ideal. Eu iniciei até falando essa conversa sobre se você tiver o emprego dos seus sonhos, a casa do sonho, a família do sonho, tudo dá trabalho. Se você hoje lutar, e aí por que eu estou falando sobre isso? Porque a gratidão, ela é sim considerada hoje por várias pesquisas, né? Tem algumas pesquisas de Harvard muito interessantes. Essa pesquisa indica que o bem-estar, não apenas físico, psicológico e emocional, não apenas fortalece a sua imunidade, como ela reduz o estresse e traz mais qualidade no seu sono. Ou seja, falar sobre qualidade e gratidão, qualidade de vida e gratidão, elas estão diretamente associadas. São coisas relevantes, importantíssimas, que todos nós precisamos adquirir no nosso dia a dia. E se a gente passar a viver naquela esfera, né? Eu vou deixar essa pesquisa aqui nos encartes. Essa pesquisa que eu estou citando é do Robert Emmons e Michael McAuliffe. Esses dois pesquisadores, eles identificaram esses três principais benefícios. E não apenas isso, tem um principal objetivo aqui, que a neurociência atesta, que a disposição de quem exercita mais a gratidão está diretamente associada à liberação de ocitocina e de serotonina. Ou seja, dois neurotransmissores importantíssimos que ajudam a trazer mais alívio e bem-estar. Está associada à prática da gratidão. Ou seja, aumenta os níveis de dopamina, que ajuda você a ter uma redução do seu estresse e traz ao mesmo tempo mais serotonina e ao mesmo tempo a liberação, na verdade eu falei errado, né? A ocitocina, ela é um hormônio ligado ao bem-estar, mas ela só é liberada em alguns momentos muito peculiares. A gente não libera ocitocina o tempo todo. Então, já estou aqui te dando de cara porque você deve considerar ser uma pessoa mais grata. Um problema que eu vejo com frequência quando a gente fala de saúde emocional é da gente acreditar que só apenas quando a gente tiver a vida dos sonhos, e é por isso que eu comecei falando sobre a vida dos sonhos, que a gente então vai viver bem. A gente trazer especulações, a gente colocar, na verdade, aqui condições para que você possa viver uma realidade. Ou, na verdade, impedir que você viva essa realidade até que alguma coisa aconteça. Impedir que você se sinta satisfeito, até que você tenha o seu carro dos sonhos, até que você more em outro país, até que você conclua um estágio, até que você tenha um emprego dos sonhos. Se você condicionar a sua vida, eu posso te garantir que ainda que você alcance essas esferas, você não vai ser uma pessoa feliz. Você não vai ser uma pessoa grata. É a mesma condição sobre generosidade. As pessoas acreditam que o ato de doar, das pessoas terem esse desenvolvimento voluntário, é feito só sobre quando você tem o suficiente. Quando, na verdade, generosidade é você repartir, ainda que você tenha clareza que você gostaria de mais, ainda assim você sabe que você pode pegar disso que você tem tido para repartir com o seu próximo. E que isso é exercitar uma vida de gratidão, inclusive, de generosidade, e que esses sentimentos também vão manifestar na sua vida de forma saudável, vão se reverter no seu bem-estar. Sabe, vocês sabem que eu sou cristã, uma das maiores alegrias que eu tenho é de ter clareza de que eu não sou merecedora de nada. Eu sei que a minha vida vale muito ao mesmo tempo, mas eu não sou merecedora propriamente. Então, tudo que eu adquiro aqui, tudo que eu vier a desfrutar aqui é fruto da graça. É fruto de favores imerecidos. E se nós não aprendermos a desprender voluntariamente o nosso coração apenas das coisas que são materiais, né? Se a gente só colocar o nosso coração na dispensação apenas de desfrutar coisas materiais, você vai se desgastar demais, passando a sua vida inteira para atingir um único foco. Se você delimitar que o seu foco é só ganhar mais, você pode desejar ganhar mais, não tem nada de errado, tá? Mas eu tô aqui querendo te ajudar a você enxergar que não é apenas o ganhar mais que vai trazer a sua felicidade. Inclusive, se você delimitar que o ganhar mais é apenas o seu único objetivo, você corre um grande risco de ser fracassada. De ser fracassado. Porque é uma vida muito pequena a gente colocar a nossa segurança apenas em quesitos materiais. Eu sei que é difícil a gente falar sobre isso quando a gente vive num mundo que a gente precisa, assim, de recursos. Não dá pra gente negar que a gente precisa de recursos. Mas eu tô falando com vocês de uma outra esfera. Porque gratidão não é sobre quando tudo me vai bem. Gratidão não é sobre quando eu não tenho nada pra me queixar. Se é que a gente vai chegar nesse lugar de não ter nada pra gente se queixar, né? Eu duvido se a gente vai desfrutar disso piamente. Mas o que eu sei é que vocês poderem desenvolver um olhar de gratidão, de generosidade, por tudo aquilo que Deus tem feito na vida. E aí eu falo Deus porque eu tenho muita clareza que Ele ocupa um espaço muito importante na minha vida. Eu tenho clareza de que tudo que eu pude vencer também através do meu adoecimento foi pela minha fé. Foi um conjunto de fatores, daquelas coisas que cabiam a mim. Cuidar das minhas emoções, do meu jeito de pensar, do meu jeito de falar, do meu jeito de me relacionar com as pessoas. Mas do jeito também como eu também tenho clareza que eu tenho muitos aspectos da minha vida que eu sou insuficiente. Eu às vezes me preocupo, ao mesmo tempo que é um grande objetivo estar nas redes sociais, estar aqui falando num podcast com vocês, ao mesmo tempo que essa exposição traz, né, a falsa impressão de que eu posso ser perfeita, eu tenho clareza que eu não sou. Mas eu tenho um desejo legítimo de poder impactar pessoas. Eu falei, bom, se eu tendo boas intenções, eu já sei que eu sou má. Eu sei que eu tenho minhas próprias falhas, eu tenho os meus próprios desafios. Que seja por mim, que eles possam ouvir e consumir e não por outras pessoas. Não, e aí eu falo isso não no sentido de que, olha, eu sou a mulher perfeita, eu sou a mulher maravilha. Não, eu tenho muita clareza de que eu sou muito insuficiente em muitos aspectos. Em muitos aspectos eu preciso melhorar. E é aí que vem com muita clareza esse olhar da graça que vem também trazer esse olhar do tipo, olha, eu só posso agradecer por tudo que eu tenho. Não há motivos para eu reclamar. Tenho que ter clareza, sabe? A consciência, desculpem a palavra que eu vou usar, mas a consciência é uma droga. Você ter consciência dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, você pode ver aí aquilo que ainda não está acontecendo na sua vida e só olhar para isso, escrever num papel, amassar, jogar no lixo e fingir de conta que você não fez nada, que você nada viu, que você não sabe de nada. Mas uma vez que você se deparou com a consciência dos seus próprios erros, você só tem dois caminhos. Ou você tolera o seu erro, que pode ser desafiador e bem problemático, você carregar aí um peso ao longo de toda a sua vida. Ou você se depara, caraca, não tinha percebido que eu fazia isso até então. Olha como eu preciso melhorar. Ou você dá atenção para que aquilo não seja mais um espinho para você. E falar sobre erros tem tudo a ver com gratidão também. Porque só é possível a gente viver uma vida zelosa, uma vida de satisfação, não só quando nós também formos um monge, tivermos tudo perfeito na vida, nossos valores, nossas atitudes. Não, mas é sobre todas as coisas. Olha, eu tenho muita clareza de que eu não sou suficiente, eu não sou merecedora, mas eu luto por viver uma vida melhor. Eu luto por ser um ser humano melhor. Eu luto por ser uma mãe que os meus filhos realmente merecem, ser uma esposa que o meu esposo realmente merece, ser uma filha que a minha mãe merece, ser uma irmã que o meu irmão merece, que os meus irmãos, as minhas irmãs, tantas pessoas que a gente se relaciona aqui, a gente passa a ter um amor de família, de carinho, de irmãos mesmo. Eu luto por ser essa pessoa. Eu não sei se eu estou sendo o tempo todo. Acredito que não. Tenho muitas vulnerabilidades. Mas não é possível nós atingirmos uma esfera de um padrão de excelência, de perfeição, se não começar por nós essa reflexão. Você pode estabelecer objetivos, e eu recomendo que você tenha objetivos, mas nunca perca do seu foco, que o seu objetivo não pode cegar quem você é ao longo do processo. Não pode te trazer cegueira sobre, olha, é só isso que importa agora. Não tem nada mais que importe na vida a não ser isso. Porque se você se lançar nesse desafio de que nada mais importa a não ser atingir aquele objetivo a qualquer custo, eu posso te assegurar, não porque eu gostaria de te dar essa notícia, mas eu posso te assegurar que você vai viver uma grande decepção. Então, qual é o caminho para a gente combater a decepção? Qual que é o caminho para a gente combater as nossas frustrações? Porque eu sei que dezembro é uma época que você pode chegar e estar fazendo... Normalmente, a nossa autoavaliação sobre quem nós somos aumenta, né, nessa época. A gente passa a ressignificar, opa, quais são as próximas direções, quais são os próximos passos. E com isso, com esse aumento da nossa percepção e dos nossos próximos passos, pode vir um sentimento muito forte também da gente, de descontentamento. Opa, eu tô descontente com isso daqui, minha vida não sai do lugar, tô sempre nesse mesmo erro, sempre nessa mesma esfera. Tem uma pessoa bem próxima de mim que fala isso constantemente. Eu incentivo essa pessoa, puxa, mas faça uma reflexão, será que de verdade, você tá falando da boca para fora, será de verdade que não tem bênçãos aí para você contar, não tem coisas importantes que você vem vivendo? Porque a realidade é que as coisas boas acontecem junto com as coisas más. Né? Então, vou pegar meu próprio exemplo. Quando eu estava enfrentando o meu próprio dilema, né, em relação à minha saúde, graças a Deus, meus filhinhos estavam bem. Estava tudo bem com eles. Crescendo, forte, sorrindo, indo para a escola, se aventurando, fazendo as brincadeiras, as sapequices. Que bom que eles estavam vivendo, que bom que eles estavam desfrutando. O desafio era meu, era momentâneo, era meu. Não era o desafio deles. Mas me trazia muita alegria e satisfação saber e olhar para eles. Puxa, graças a Deus está tudo bem com eles. Graças a Deus eles estão crescendo, tão fortes, estão aqui. Ainda que eles não entendessem com clareza na época tudo que estava acontecendo comigo, até porque eu procurei preservá-los, né? Porque foi um momento muito tenso para mim. Mas ter essas duas polaridades é um exercício de gratidão também. Da gente não pegar sentimentos isolados e colocar tudo numa caixinha só. Tudo, ó, tá vendo? Minha vida inteira representa frustração. Será que você tá sendo injusto? Não, tá sendo, não corre o risco de estar sendo injusta com você? Injusto com você? Bom, e aí a pesquisa ela indica, então, três atitudes muito eficientes que podem colaborar mais aí na sua vida com uma prática diária de gratidão, de um viver mais amistoso, de um viver mais belo. Número um, quero te deixar aqui três práticas. Número um, tenha um diário de gratidão. Quando eu enfrento aqui casos de depressão, um dos principais exercícios que a pessoa vai ter de desafio é ela escrever ao menos um motivo por dia de gratidão. Seja beber uma água, seja ter ouvido o canto dos pássaros, seja ter podido comer um pãozinho na chapa. E aí esse desafio vai aumentando em alguns níveis. Então sabe aquelas coisas triviais, aparentemente banais, que você vai acreditando que está tudo bem, tá no você está vivendo a vida no automático e acreditando que aquelas coisas são mais do que a obrigação de estarem ali, quando não. Se a gente olhar com esse olhar de amor, de alegria, de gratidão, você vai ter uma atenção diferente. Dois, pratique a apreciação de forma consciente. Então, vislumbrar, eu tenho uma alegria aqui de toda tarde ter um belíssimo pôr do sol bem aqui na minha frente, na frente aqui do meu office aqui, da onde está. E a minha janela tem a direção bem para esse lugar. Então, às vezes, eu estou aqui no meu atendimento, eu olho pela janela e eu falo, nossa, que pôr do sol magnífico. E aí eu tiro um tempo ali para agradecer, por vislumbrar aquela paisagem. Então, a apreciação, a prática da apreciação de forma consciente, ela ajuda você também a integrar e aumentar mais os seus sentimentos de forma consciente. Três, sempre que você puder, pratique voluntariamente, seja voluntário de algo, de atos de bondade. E tem uma passagem na Bíblia que fala assim, olha, o que você fizer com a sua mão direita, faça de tudo para que a sua esquerda não saiba. Você não precisa contar para ninguém o ato de bondade que você for ter com alguém ou com pessoas. Não sei com quem vai ser. Mas não seja aquela pessoa que depois se vanglorie. Porque se você, no momento que você tentar se vangloriar disso, isso será o seu fracasso. Isso será a sua queda. Mas se você fizer com o coração legítimo, puxa, vou abençoar pessoas com o que eu tenho para oferecer. O que eu tenho para oferecer? É o seu trabalho? É o seu tempo? É uma palavra? É apenas poder ouvir? Eu não sei. Mas aquilo que você determinar, faça isso, mas faça isso com paixão, faça isso com prazer, de verdade. Porque isso ajuda você a ressignificar esses momentos na sua vida. para que aumente a sua percepção de gratidão, de valor, de apreciação da vida. Então, eu finalizo aqui essa conversa para que você se encha de um final de 2023 longe de ser aquela pessoa que só resmunga, mas aquela pessoa que é grata, aquela pessoa que agradece, que desfruta daquilo que tem, tendo clareza de que tudo é fruto de um favor imerecido. Tudo é fruto da graça. Que você desfrute disso. Fico aqui, gente. Deixa aqui no encarte como é que foi esse episódio para você. Vou ter a maior alegria de poder ouvir. Me acompanhe também nas redes sociais e compartilhe essa mensagem com os seus amigos, seus colegas, com as suas redes. Isso vai ser bem especial aqui para mim. Um grande beijo, gente. A gente se vê. Beijo!